Nós estamos começando mais uma entrevista e agora, aqui em parceria com o nosso querido amigo Flávio, do canal Homem das Cavernas, vamos entrevistar hoje um deficiente visual. Seria essa a palavra certa ou tu prefere mesmo que eu te chame de cego? Como é que tu prefere que eu te chame, meu amigo monarquista? É assim que você se auto-intitula, né?
Tanto faz, cara. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente esse negócio de mimimi, né? Pode me chamar de ceguinho, deficiente visual, qualquer coisa aí.
Sério, tu não liga realmente assim pra apelidinho, assim, de cego e tudo mais?
É, pelo contrário, na escola eu que fazia os apelidos.
Sério, caraca.
Depois caraca. Eu conto mais essa história aí.
Sim, a gente vai chegar lá, mas primeiro, fala um pouquinho sobre ti, cara. Não vamos entrar agora ainda na parte da questão do teu problema visual, mas vamos, fala um pouquinho de ti, cara, quem tu é. Não sei se tu pode falar exatamente, não precisa falar a tua cidade, mas fala mais ou menos de qual região do Brasil tu é, o que é que tu faz, o que é que tu estuda, como é que foi ali o começo da tua infância. Fala um pouquinho sobre isso.
Então, eu sou aqui de São Paulo, né? Sou perto da capital aqui, né? Não moro no interior, não. É cidade grande. Eu tenho 18 anos, né? Eu perdi a visão, cara, com 7 anos, né? Então, eu cheguei a ver algumas coisas aí até os meus 7 anos. Atualmente, eu tô estudando só programação, né? Mais um programador aí.
Mais um garoto de programa aí, ó.
Opa, sem seguir, hein?
É que faz programa, né, garoto? De programa, então.
sim. Então, falando um pouco da minha infância, eu já comecei um pouco. Minha infância é um pouco complicada, cara, porque eu nasci com hidrocefalia, né? Aquela doença que a. Sei lá, não sei como explicar, mas você não consegue filtrar o... Sei lá, como é, acho que é a água do cérebro, eu não entendo essas porra, né? Aí eu com 40 dias de vida, eu tive que fazer cirurgia. Colocar uma válvula, né?
Caralho.
E desde então eu tô com ela até hoje, mas nunca deu problemas. Depois eu tive que fazer vários acompanhamentos, né? De fono, pra andar, essas coisas... Tem uns 2-3 anos, mas depois eu tive uma vida normal, uma criança normal.
E o que mais tu gosta de fazer no teu tempo livre? O que tu gosta de fazer, assim, quais os teus hobbies e tal?
Atualmente eu gosto só de ouvir podcast, né? Principalmente seu programa aí.
Sério? Caralho.
Quinta e sexta. Não tô nem puxando o saco aqui, é verdade mesmo.
Ah, que fofo. Então, mais podcast mesmo. Mas isso foi mais por causa da pandemia? Ou, tipo, geralmente tu sempre ouviu podcast e tal?
Não, eu fui influenciado, né? pela fábrica de podcast, Flow Podcast, né?
Ah, normal. Ele que puxou,
então,
né?
Então, eu gosto bastante também de história, né? Principalmente Segunda Guerra Mundial ali, né? O movimento NS. E essas coisas. Também me interessa por política também bastante, né? Sou um simpatizante um pouco do ANCAP aí também. E é isso.
Da hora, da hora. Bom, então entrando um pouco mais nessa sua questão, então até os 7 anos você enxergou, mas você enxergava bem assim como qualquer pessoa ou já enxergava meio mal assim? Fala um pouquinho então.
Não enxergava, né?
Normal, mas então me fala aí como é que foi a questão de tu de repente virar um ceguinho.
Então, cara, foi bem complicado porque foi da noite pro dia assim, eu comecei a sentir dor de cabeça, né? E eu nunca tinha sentido dor de cabeça. Foi mais ou menos ali dia 15 de novembro de 2010, né? Aí eu senti uma puta dor de cabeça, assim. fui pra escola, voltei, não parava, tomava remédio, parava. Tipo, 24 horas, cara.
Caralho, mas que
Dormia e
tipo assim
acordava
de
com
dor de
dor de
cabeça?
cabeça.
Tipo, como se fosse uma febre assim? Ou não?
Cara, uma dor de cabeça infernal. Imagina uma furadeira perfurando sua cabeça, assim.
Caralho.
Muito assim, ardente. E isso foi piorando, né? É, foi passando uma, 2 semanas. Em pouco passo de tempo, eu comecei a enxergar estrábico, né? Tipo, 2 pessoas na minha frente. Aí foi embaçando. Comecei a sentir dor nas costas, várias coisas, né? Até que foi dia 1º de dezembro, eu internei, né? E quando foi dia 10 de dezembro, eu perdi totalmente a visão. Aí, em um espaço aí de 2, 3 semanas.
Caralho.
Aí depois, eu fui internado, né? E logo depois eu fui pra UTI, fiquei 2 semanas lá, né? E aí eu saí e fui para um outro hospital aqui mais famoso, né? Que é o Hospital das Clínicas. Fiquei mais um mês lá. Aí eu saí na cadeira de rodas, né? Porque a minha doença, ela é autoimune e ela mexeu com todos os nervos do meu corpo.
Caralho.
Então, fiquei paralisado, né? Só que eu voltei a andar, né? Tudo normal, só que a visão não voltou, né? Porque eu perdi o nervo óptico. Aí eu fiquei fazendo, tipo, 6 meses de fisioterapia e voltou tudo normal, mesmo a visão.
Caralho. E como é que foi pra ti assim? De repente tu tava lá no teito, já tava sem enxergar, né?
Então, quando eu perdi a visão, eu tava no internamento normal. Era dia 10 de dezembro. Eu fui internar na UTI, acho que era dia 20 de dezembro, por aí.
E como é que foi a tua reação a partir do momento que tu viu ali que, putz, não enxergo mais?
Então, cara, ao mesmo tempo, depois que a gente foi descobrir que na época tinha tratamento, cara, eu fiquei cego praticamente por causa de uma negligência médica.
Caralho.
O que que aconteceu? Eu fui no Hospital das Clínicas, né, aqui em São Paulo. Eu tinha um cartão de lá, né? E eles falaram: não, você mora na cidade tal, né? Que eu não vou falar o nome da cidade aqui. Você tem que se tratar lá na cidade. Só que na minha cidade não tinha esses recursos aí, que eu tinha que tomar o remédio lá e tudo mais. Aí os médicos falaram: se eu tivesse tomado o remédio na época, eu teria não ficado cego, poderia ter evitado 90% da doença aí.
Caralho. E aí, quando se deu
Então,
conta, nem dava mais tempo.
já era. Aí eu até tentei fazer um procedimento chamado plasmaféres, né? Que é um procedimento bem arriscado, né? Que ele tira o seu sangue, ele centrifuga dentro de uma máquina, mexe com os negócios lá que eu não sei o nome, e coloca dentro do seu corpo, né? Que eu não sei para que servia aquilo lá, mas eu fiz 6 sessões. Quase que eu morri também,
Tipo
porque
uma
acelerava muito rápido.
quimioterapia, assim, ou não, nada a ver.
Isso, mas não é.
Ah,
É,
sim,
mas
mas
não
é
é,
uma
não.
coisa parecida, assim.
Isso,
Relativamente
eu
parecida.
quase morri. Vários médicos também falaram que eu nem era para dar vivo hoje em dia, né?
Caralho.
Porque a doença que eu tive. Oi?
Não, pode, eu só tô reagindo aqui. Pode continuar.
Então, a doença que eu tive não foi para qualquer um, não, eles falam. Ainda
Sim.
mais que eu era criança, né? Então, sei lá, eles falam que é só por Deus mesmo.
É, tu foi bem forte nessa, cara. Imagina. Ainda mais assim, já é algo muito complicado para um adulto, né? Agora tu imagina para uma criança. Mas ainda para tua reação, na tua reação na época, tu chegou a ficar com depressão? Como é que foi assim?
Ah, eu fiquei bastante revoltado, né, pô? Porque eles me davam vários remédios para eu tomar depois que eu saí do hospital, né? E esses remédios começou a me dar efeito colateral e tudo mais, né? E eu comecei a ficar bastante revoltado, não porque eu fiquei cego, e sim por causa dos médicos, né? Que eu tinha uma cura e eles não usaram, né? No caso.
Situação, cara. Bom.
Mas em questão da deficiência, eu não sei, né? Eu sempre levei a vida com bons olhos, nunca. Na época eu não fiquei revoltado assim com a vida, fiquei revoltado só com os médicos.
E tu lembra mais ou menos quanto tempo assim foi pra tu de fato aceitar tudo que tinha acontecido e tal?
Ah, eu acho que foi mais ou menos um ano aí, cara, o ano de 2011 todinho, sabe? Que aí eu fiquei sem ir pra escola, inclusive isso. Me lesou um pouco, né? Porque hoje em dia eu admito que eu escrevo bem mal, com vários erros ortográficos por causa disso também. Aí em 2012 que eu voltei para a escola, aí que eu vi que a realidade bateu mesmo.
Caraca.
Aí eu tinha que conviver com as pessoas da escola, né? Aí eu fui ver mesmo que a minha vida mudou.
E beleza, daí tu voltou pra escola e como é que foi esse período pra ti? Tu falou que realmente tu notou a diferença, né? Mas como é que foi assim? Tu chegava, como é que era o tratamento com as pessoas, as primeiras reações, assim, do tipo, elas chegavam e viam, caraca, tu tá cego, tá? Como é que era?
Então, eu estudava numa escola, né? E
Polícia
quando eu
tá
tive a
te
doença, eu
perseguindo aí,
saí
ó.
dali. Oi?
Daqui a polícia tava um barulho de sirene aí, a polícia tava te seguindo aí, cara. Mas, viu, ó, te doxei aqui sem querer, a polícia foi atrás de ti, cara, foda. Brincadeira. Mas enfim, continuando então.
É o STF que tá aqui, cara. O Alexandre de Moraes.
Mas então,
Enfim.
como é que foi a reação e tal, o começo ali, quando tu voltou pra escola?
Então, eu estudava em uma escola quando eu enxergava. Aí, quando eu perdi a visão, eu peguei e saí dela. E comecei uma nova. Aí, isso foi em 2012. E foi bem foda, cara, porque eu tive que ir para várias afundações, né, de cego. Tive que aprender tudo de novo, né, cara? E a reação dos meus colegas da escola, né, era de curiosidade, né, para falar, ah, como é que é isso, né? Como é que você escreve? E essas coisas tudo. Mas eu nunca sofri preconceito, não. Só foi uma vez, né, que daqui a pouco eu conto essa história.
Boa, boa. Bom, e como é que foi esse teu aprendizado de ter que aprender tudo de novo? Como é que foi teu contato com essas fundações? Foi algo que tu foi atrás dessas fundações ou elas chegaram até ti? Como é que foi esse?
Se eu não me engano, a minha mãe começou a correr atrás disso aí, né, e tudo mais.
Ah, tá, peraí, voltando. Como é que foi a reação da tua família? Como é que foi a reação da tua família?
Então, até um tempo atrás aí, cara, eles não aceitavam muito não, né? Eles falavam, se Deus quiser, você vai voltar a enxergar e tudo mais, né? Mas eu nunca botei essa fé, né? Falei, ah, se eu perdi a visão agora, bola pra frente, né? Não tem o que fazer mais. Aí eles. Hoje em dia eles aceitaram todo mundo de boa, né? Mas até, sei lá, uns 2013, 2014, aí eles achavam que eu ia voltar a enxergar algum dia, né? Mas eu não acreditava mais nisso.
E tu acha que eles sofreram muito com isso tudo?
Ah, cara, no começo sim. Porque foi bem complicado, né, cara? Eu saí do hospital e eu tive que tomar, os remédios, né, que eu falei. Começou a dar efeito colateral, enfim. Eu fiquei mó inchado, né? Não fiquei nem gordão, fiquei inchado pra caramba.
Caralho. Foda.
E enfim, eu não fiquei numa situação legal assim, sabe? Mas depois eu fui me recuperando, aí eles aceitaram.
Da hora. Bom, da hora não, né? É a minha reação automática, né? Mas, cara, daí beleza, daí tua mãe procurou as fundações e como é que foi teu contato com elas? Como é que foi as primeiras impressões? Como é que foi?
Então, eu fui aprender o Braille, né, que é o sistema, né, que se escreve, né? Só uma curiosidade aqui, feito por um francês em 1870, se eu não me engano, né? Aí eu fui aprender numa escola, eu estudava de manhã e à tarde eu ia numa escola que tinha especializada, né? Aí é que tem duas diferenças, né, cara? Tem a escola que tem uma sala especial e tem a fundação, né? No primeiro momento eu fui para a sala especial. Eu estudava de manhã e ia para a sala especial à tarde. Aí eu parei de ir na sala especial e fui para a fundação. Aí lá eu conheci pessoas e tudo mais. Inclusive até saí em capa de revista aí.
Sério, caraca.
Você tem uma ideia? Eu tirei foto com a princesa da Dinamarca.
Caralho, que aleatório. Então tu foi pra Europa.
Não, caralho, foi aqui no Brasil mesmo.
Sério? Caralho.
Ela vem quase, essa princesa aí, né? Ela vem quase todo ano para a fundação, né? E ela foi lá, e ela, na sala que eu tava, ela foi lá e eu tirei foto do lado dela.
Caralho. Bom, e como é que eram na fundação, assim? O que que tu fazia? Tu interagia com as outras pessoas e aprendia as coisas novas que tu poderia fazer e tal?
Então, isso foi em 2012, né? Lá eu só ia aprender Braille, né? E lá não tinha muito contato com as pessoas, ela tinha com uma ou outra, né? Porque não era em grupo, sabe? Era um atendimento um a um ali, sabe? Então, caramba, minha voz tá tremida porque eu tô com frio, tá?
Tranquilo.
Só pra explicar que a rapaziada vai achar que eu tô chorando aqui.
O cara tá aí se vitimizando, pô.
Não, não, não.
Apesar de que ele tem um bom motivo para se vitimizar, né? Diferente desses jovens frescos pra caralho de hoje em dia. Tu tem realmente um
Ai, ai,
motivo,
então.
e que motivo, né? Mas então,
Mesmo
cara.
assim, cara, eu não acho que é pra se vitimizar, né? Eu acho que isso daí é uma história para você se tornar mais forte, né?
Sim. Bom, e demorou muito assim pra tu aprender a fazer tudo de novo, como usar computador, celular, escrever e tal, poder se locomover, né? Porque certamente tu teve que começar a usar tipo uma bengala, alguma coisa assim, como é que foi?
Caralho, você é a primeira pessoa que fala bengala, certo, né? Que tu não fala varinha. Muleta. Ai, ai. Então, aí eu comecei a aprender mobilidade, né, que fala, em 2012 também, nessa fundação. Aí eu tive algumas aulas, mas depois eu parei, né? Aí eu fui para uma outra instituição em 2013, né, que eu comecei a aprender soroban, né, que
Suruba?
é um objeto. Não, soroban.
Tá, continua.
Não, não. Você não sou não, pô. Eu não sei não, ô Zé. Você tá querendo me dar uma indireta aí, pô?
Não, 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 tô só brincando mesmo, tô só brincando.
Ai, ai, tá querendo um cacetinho?
Não, não, não gosto dessas coisas aí não, cara. Continua a história aí.
Ai, ai. Então, aí eu comecei a aprender soroban, né? Que é um objeto japonês, né? Que é para fazer contas. Aí eu fiz durante 2013 todinho lá. Inclusive, essa instituição chamou a gente até para ir nas manifestações de 2013 lá. Eu tava lá também.
Caralho.
Ai, ai. Eu participei de muito momento aleatório assim da vida.
Da hora.
Aí lá também eu conheci pessoas também, né? Fui em eventos, né? De cura de doença, assim, né? Que tinha lá também. Tecnologia, fui também nessas coisas. E aí chegou 2014, né? Eu peguei e entrei no sexto ano, né? E aí eu entrei numa escola de cego que tem aqui em São Paulo, que é específica para cego. Aí lá eu fiquei de 2014 até 2013. Não, 2014 até 2017, né? Aí lá, cara, foi bom pra caramba, né? Porque lá os alunos são cegos, né? Tem até baixa visão lá, mas a maioria é cego. E lá eu conheci muita coisa, né? Do mundo cego aí.
A
Lá era bem legal.
cegosfera.
É, tem vários segredos aí, né?
Interessante, cara, interessante. Tu falou que tinha um fato bizarro que aconteceu em relação a preconceito. Como é que foi essa história aí?
Então, cara, foi no quinto ano isso aí, né? É, em 2013, antes de eu ir pra escola de cegos lá. Então, eu tava num dia de tarde, né? Que nessa escola normal tinha xadrez lá, né? E a gente ficava esperando lá o professor fechar o portão, né? E tudo mais. E nesse dia, eu não lembro o que eu tava fazendo, sem querer. Eu, sei lá, tava mexendo o braço assim e tudo mais. Eu sei que ele encostei no olho de um moleque lá. E aí ele
Caralho.
ficou xinga. Oi?
Não, nada, só reagiu com o negócio.
Eu sem querer eu encostei no olho dele, cara. E ele me xingou de tudo quanto é jeito, né? De.
Ele sabia
Ah,
que
seu cego.
tu era cego.
Sabia, sabia. Aí ele xingou de tudo quanto é jeito, seu ceguinho, filho da puta, não sei o quê. Falou uma porra. Né? Aí nesse
Caralho.
dia, cara, eu fiquei mauzão pra caralho. Eu saí da escola chorando e tudo mais, né?
Era muito
Mas
recente,
ali
né?
eu.
Era muito recente, né?
É.
Se fosse hoje em dia,
Ali.
provavelmente tu nem ligaria.
Então, ali foi a primeira e a única vez, né, que eu fui xingada. Mas que eu. É, como eu falei, eu fazia piadinha comigo mesmo, né? Zoava as outras pessoas até elas perderem a linha. E assim foi, cara, porque naquele dia eu aprendi, eu falei, não, eu não vou me rebaixar perante esse filho da puta aí, né? Eu vou me sair muito mais forte do que isso, né? A gente tem que ter aquela famosa mentalidade antifrágil, né? Não sei se
Sim.
já ouviu falar. A
Acho que já ouvi
gente tem que.
falar, mas eu não sei exatamente bem o que que ela quer dizer, mas fala aí pra mim.
É tipo quando você, mesmo entre o caos e o fogo do inferno, assim, em momentos muito difíceis da sua vida, você aprende naquela situação e sai muito mais forte por cima, sabe? É basicamente isso. Eu não sei se eu expliquei direito.
Sim, entendi bem, entendi bem. Ser forte, basicamente, independente da situação.
Você sempre passar por cima dos problemas, sabe?
Sim.
É, então eu aprendi bastante depois dessa vivência aí e nunca mais eu fui sofrer preconceito.
Da hora, da hora. Bom, e cara, como é que foi assim hoje, basicamente, dos teus amigos? Tu fez amizades. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho esse som aqui de fundo, que foi meio alto. Como é que foi essa tua relação assim? Hoje em dia tu tem uma boa relação? Tu tem uma relação com outros cegos ou só com pessoas que enxergam? Como é que é o esquema?
Ah, é bem mista, sabe? Tem
É?
cego, tem vidente, né? É vidente que a gente fala, né?
Evidente?
Pessoas que enxergam.
Ah, mas por que evidente?
Ah, sei lá, porque você tem a vista, né?
Ah, tá, porque vidente pra mim é tipo uma pessoa que vê o futuro.
É, também, mas no mundo cego a gente tem cego, baixa visão e vidente.
Entendi,
São as
entendi.
pessoas que enxergam.
E tu sente tipo alguma diferença do tipo assim, por exemplo, tu se entende mais com um cego ou com um vidente, no caso?
Eu diria que sim, cara, porque quando você é vidente, né, você julga muito pela aparência da pessoa, né, você olha pra cara da pessoa e fala, ah, sei lá, não sei o que essa pessoa tem, mas eu não fico com a cara dela, né,
Que é um pouco mais superficial, né?
mas Quando você é cego, você não tem como julgar, né? Você tem que conversar com ela, né? Ir a fundo da personalidade da pessoa, né? E assim se aplica também na hora de conhecer uma garota aí, né? Você não se apaixona pela aparência, né? E sim pela personalidade.
Eu acho que. Eu não sei se dá pra dizer exatamente uma vantagem, né? Porque aí tu vai colocar os pesos das coisas, né? Mas eu acho até que isso é uma coisa bem interessante, né? Já que tu não julga pela aparência. Então é realmente uma coisa muito bacana, assim. As pessoas que tu vai ter ao teu redor, né? Pessoas que tu gosta, vão ser pessoas que tu realmente gosta do que elas têm para te oferecer por dentro. A aparência, pouco importa, né? A moral que essa pessoa tem, pouco importa. Então, é realmente, eu acho que é uma coisa interessante, cara. Uma coisa interessante. Pra quem tá acompanhando a live no Homem das Cavernas, se quiser já ir mandando algumas perguntas aí pro nosso amigo. Daqui a pouco eu escolho algumas e repasso pra ele. Pode colocar aí no chat. Bom, cara, eu tava. Então, no caso, por exemplo, já que tu puxou esse lado aí das mulheres, como é que é a tua relação aí com a mulherada?
E aí, os ouvintes devem estar curiosos pra caralho, né? Como é que um cego recebe nudes, né?
Eu acho que é um outro tipo de nude, né? Um nude meio por áudio, assim, talvez. Que ela fala,
ASMR, né?
ai, meu ceguinho gostosinho.
Ai, tipo isso.
Tipo isso, então o cara já recebeu, então. Fala aí, então, como é que é a tua relação com as mulheres?
Ah, cara, é bem complicado, cara. Já tomei bastante na bunda caso disso aí, sem ser alguém. Esse negócio de menina é bem complicado. Eu fui iludido algumas vezes, né? Mas já me dei bem com algumas também.
Só com cegas ou com videntes também?
Com cegas e videntes também.
Sério?
Os dois.
Como é que foi a tua. Conta um pouco melhor sobre como é que foi, por exemplo, a tua experiência com uma vidente, uma pessoa que enxergava.
Ah, foi razoavelmente interessante, que eu achei que ela não ia estar nem aí, né? Mas ela. Eu fiquei bastante surpreso, né? Que ela. Primeiro, uma vidente vinha atrás de um cego, né? Mas aí eu fui conhecendo ela, né? E rolou uns beijinhos ali, mas nada de namoro.
O cara MGTOW não quer namorar.
Não, curto essas coisas, não.
Não curtiu
É
muito
pelo
ela,
contrário.
então. Então tu ainda
Não,
não teve um namoro ainda, então.
não. Não, não é que eu sou MGTOW, eu não. É que eu sou mais tradicionalista, eu queria casar, essas coisas.
Ter filhos e tal. Mas é difícil achar uma mulher, né? Eu te entendo um pouco. Hoje em dia tá realmente complicado. Então, até hoje, só solteirão, então. Não quis namorar com nenhuma.
Mas queria estar namorando.
Interessante, interessante. O Miguel aqui tem uma pergunta interessante de como é que é o seu sonho? Tu consegue ver coisas no teu sonho? Como é que é?
É uma pergunta interessante. Então, cara, eu sonhei muito poucas vezes, cara, porque, sei lá, eu tinha um sono muito pesado, mas as poucas vezes que eu sonhei, eu enxerguei, né? Eu enxerguei normal, tipo, eu via as pessoas, né? Com cabelo, tudo, mas via a cor do cabelo delas e tudo. Mas tem pessoas que, por exemplo, nasceu cega. Elas falam que não conseguem ver nada no sonho, elas sentem um sonho, é muito estranho.
Devem ouvir alguma coisa, né?
É
Ela.
isso.
Interessante.
Mas o sonho é normal.
E de certa forma, assim, tu fica um pouco frustrado de ter esse sono pesado, porque querendo ou não, essa acaba sendo a única forma que tu tem de enxergar, né? No sonho, né? Ou tu não tem esse sentimento, assim, de putz, eu poderia sonhar mais aqui, lembrar dos meus sonhos, porque conseguiria ver mais coisas, ou sei lá.
Então, cara, é foda. Eu nunca consigo lembrar dos meus sonhos. O seu sonho eu não consigo lembrar.
Uhum.
O meu sonho é bem pesado mesmo.
Foda. E como é que tu se sentiu, assim, por exemplo, não sei se tu lembra bem com detalhes, quando tu sonhou, assim, qual foi a sensação que tu teve? Tu lembra, por exemplo, o que que tu sonhou e tal?
Ah, não, tipo assim, eu sou difícil de sonhar, mas eu sonho com coisas do dia a dia, cara. Então, quando eu sonhei a primeira vez, eu nem lembro.
Entendi. Pô, interessante, cara. Interessante essa pergunta do Miguel. Foi realmente bem interessante. Não tinha parado pra pensar sobre. E, cara, como é que, assim, por exemplo, se tu tivesse, sei lá, vamos supor que Deus chega pra ti e fala, ó, vou te dar um dia aqui que tu vai poder enxergar nesse dia. O que que tu faria nesse dia? O que que tu procuraria ver e tal? Sei lá. Já imaginou sobre isso? Já pensou sobre isso?
Ai, ai, você copiou o Yutão, hein, pô?
Sério? Ele fez essa? Não, essa eu não lembrava.
Não, ele fez a pergunta pro outro carinha lá. Mas se eu voltasse a enxergar, eu queria voltar a ver as pessoas
Mulheres?
da minha família. É, também, também.
Esse é um dia bem aproveitável, então.
É, pena que o dia não tem 48 horas, né? Mas eu queria ver as pessoas da minha família, né? Porque faz 10 anos que eu perdi a visão, né? Então eles devem ter mudado bastante, né? De rosto, assim. Ver primos meus que nasceu de uns tempos pra cá, né? Que eu nunca vi eles de olhar, né? Então eu queria enxergar bastante essas coisas.
Interessante. Também ver para ver tu mesmo, né? Como é que tu tá e tal, porque agora tu
É, também.
já tá praticamente adulto, né? A última vez que tu se viu, tu.
Era criança.
Olha quem chegou por aqui, ó. O Wiltão. Ai, ai, ai,
Que
copiei a
foi?
ideia aqui. Mas essa ideia que acabou chegando pra mim, porque foi o nosso próprio amigo. Posso falar teu primeiro nome? Ou eu já falei, na verdade,
Pode,
no
pode.
começo.
É,
O
vai.
Álvaro aqui. Ele que acabou entrando em contato comigo e a gente ficou aí umas semanas aí tentando marcar e tal. E acabou dando certo. Mas, Wilton, infelizmente eu vou ser sempre a sua sombra, cara. Então eu vou acabar fazendo coisas aí que você já fez, cara. Infelizmente. Quem diria, né? Um negro que tem toda. Que pega toda a moral e eu que fico pegando os rebotes aqui, o branco. É o mundo inverso, né, cara?
Ele tá no chat aí?
Tá no chat.
Ele
Mandou uma mensagem pro
foi
Wilton
um
aí, ele
dos.
tá te ouvindo agora.
Cara, quando eu descobri o seu canal ano passado, sei lá, eu encontrei eu mesmo, pô. Eu falei, finalmente eu achei pessoas que falam mesma visão de mundo e sem julgamento, sem acusações por parte do entrevistador, né?
Legal, um refúgio, né, cara? Que às vezes a gente tá no meio da tigrada ali, a gente tá no meio das pessoas e a gente tem aquela sensação de que a gente não consegue ser nós mesmos, né? E não consegue falar o que a gente tem vontade, porque aí se a gente falar determinadas coisas vai dar problema e tal, vão achar que a gente é maluco e blá blá blá. Então,
Então,
sentia
isso
isso, né?
mesmo.
Interessante.
Porque
Interessante.
eu conheci, só para contar a história aqui, conheci o canal do Wiltão através de um projeto de escola, né? Que era um projeto para falar sobre aquele movimento, né? O BLN, que eu não posso falar aqui. Você sabe qual que é, né? Então, aí o meu amigo que é negro também. Ele falou,
Mas como é que tu sabe que ele é
ô
negro?
Álvaro. Oi?
Mas como é que tu sabe que ele é negro?
É porque ele já contou, ué.
Ah, era só uma piadinha.
Aí ele
Continua aí.
falou, você curte bastante esse negócio de GNS, né? De, sei lá, pessoas que pensam diferente.
Mas por que que tu pensava? Mas por que que tu pensava? Tu não é mais agora, mas o que que te fazia pensar naquilo? Tu era um NA, Z e o resto aí.
Então, cara, é que foi assim. Eu não era, eu era um simpatizante, né? É bem diferente.
Ah, sim, tá, mas por que que tu simpatizava então?
Ah, porque, sei lá, cara, eu sempre curti esse negócio de guerra, né? Eu até hoje, né? Se eu pudesse voltar a enxergar só pra ir pra guerra, eu iria, né? É, eu sou tipo aquele cara raiz do Ocidente, né? Que era pra ser, né? Se eu pudesse, eu ia pra guerra mesmo. Então, eu gostava bastante da Segunda Guerra, né? Dos homens que tinham coragem de ir pra guerra sem temer a morte, né? Eu curto bastante pessoas que têm esses valores, né? Então, aí eu simpatizava com esse negócio aí, mas não mais.
Por que que tu resolveu? O que que te fez pensar que, opa, isso aqui não curto mais?
Porque. Ai, ai. Será que eu cito o nome dele? Eu comecei a assistir um canal aí, né?
Pode falar, pode falar.
É bem. É o Nando Moura.
Ah.
E aí, né? Eu falei, peraí, né? Isso daqui não é o caminho que eu quero ir. Eu não sou revolucionário, né? Eu sou mais pra conservador, assim, né? Ser cético perante as coisas, né? Apesar de eu curtir a guerra, eu não sou revolucionário. Eu não quero pintar meu cabelo e falar que eu sou uma mulher cis, trans. Então, por isso que também eu abandonei esse caminho, né? Eu gosto mais do conservadorismo do que do revolucionário.
Interessante aqui o Wilton tá tirando uma zinha com a tua cara, que ele falou o seguinte: nazi pardo cegueta eu nunca vi, nem ele.
Mas eu não sou pardo, pô.
É o pra quem viu a doxada sem querer que eu dei nele aí no começo, ele não é pardo, mas porque normalmente os ouvintes são, né? Os ouvintes aí são tudo miscigenado. Mas engraçado o
Pra
comentário.
falar a verdade, eu tenho descendência um pouco de alemã com italiano, né? Então.
Cara, é chique demais, né? Puta que pariu.
É o quê?
O cara é muito chique, né?
Que
Descendência
nada, eu moro no Brasil, cara.
italiana, tal,
Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu ia gostar, mas eu não moro, então.
tal, tal. E cara, quais são aí teus planos pro futuro? O que é que tu pensa em fazer da vida e tal? Lembrando que eu tô mandando aqui o link aí pra quem quiser entrar e trocar uma ideia com a gente, talvez fazer alguma pergunta em específico aí pro nosso amiguinho. Eu tô falando amiguinho porque a tua foto de perfil é uma criança, né? Então a imagem que eu tô na minha cabeça sobre a tua pessoa é que tu é um cara, sei lá, jovem assim, mas enfim.
Tem a foto do WhatsApp, cara.
É, eu vou olhar aqui. Mas ainda me lembro o cara bem jovem. Querendo ou não, tu ainda é bem jovem, né? Só tem 18 anos.
Só não mostra a minha cara aí do WhatsApp.
Não, relaxa, tá tudo certo. Ai, caramba. Mas fala aí, qual os teus planos pro
Ai, ai.
futuro? O que é que tu pensa em fazer e tal?
Então, cara, eu queria entrar em alguma empresa aí com programação, né? Eu pretendo, sei lá, um dia criar uma startup aí, né? Ser
Empreendedor.
um novo iFood da vida, quem sabe, né? Pra quem não
Caraca.
sabe, o iFood é brasileiro, viu, gente?
Mesmo com o nome em inglês, né?
O nome dele acho que é Patrick, não lembro. Eu queria ser um cara assim, de negócios, né? Quem sabe um dia aí. Mas por enquanto eu queria entrar numa carreira aí de programação. Tô estudando para isso.
Da hora, da hora. Eu até tô. Uma coisa que eu não contei aí nos últimos podcasts é que eu tô dando uma olhada e realmente programação é uma área que tem muito a crescer no futuro, né? Até tem um estudo, eu não lembro agora quem é que escreveu, não sei se foi um estudo ou uma matéria, enfim, diz que no futuro, daqui a 10 anos, vai ter uma demanda altíssima. Já tem, na verdade, mas vai ter mais ainda, uma demanda altíssima.
Já tem.
Sim, mas vai ser maior ainda. Daqui a 10 anos vai ter uma demanda altíssima de pessoas para trabalhar com programação, só que vai ter, não vai ter tantas assim que vão estar trabalhando. Então...
Eu não sei, cara, não sei. Pelo que eu tô analisando aí, tem muita gente indo para essa área, né? Eu não sei se esse ritmo vai continuar.
Sim. E até coisa que é interessante é que eu comprei um curso aí. Vamos ver se eu gosto dessa porra aí, porque aparentemente parece dar uma grana boa, cara. Eu comprei um curso da Udemy de programação em Python. Não sei.
É uma boa ideia, cara. Uma boa ideia. Só que você não pode começar direto pela linguagem. Você tem que começar
por algoritmo.
Saber, né? o que é a lógica, isso.
Sim. Então, é por isso mesmo, eu vou começar pelos algoritmos, né, pra ver e depois ali na... pra ver como é que funciona e tal.
É bem raciocínio lógico, cara, você tem que pensar bastante. Apesar que você já faz isso no seu trabalho, né?
É, de certa forma sim, né, já tem que tomar muitas decisões e tal. Então, sei lá, eu experimentei pra ver qual é que é, vai que eu gosto, né, vai que eu acabo sendo um cara bom, né, nisso e acabo ganhando dinheiro.
Aí você fica no Brasil, pô.
É, daí eu nem preciso vazar.
Aí é mais um hermano na nossa pátria.
Interessante, cara, interessante. Bom, galera, mandei o link aí pra quem quiser entrar pra trocar uma ideia com a gente, pra talvez... mandar alguma pergunta para o nosso amigo Cegueta aqui. Brincadeira.
Então, Zé, não sei se tem mais pergunta aí para mim, mas eu ia te dar uma dica aqui, pô. Você que falou que para você ficar no Brasil, uma das opções era abrir uma empresa, né? Cara, tem uma maneira de você pagar menos imposto, né, e menos burocracia através do visto digital da Estônia. Não sei se você já viu isso aí. O Rafael do Ideias Radicais, ele abriu até uma empresa para assessorar pessoas para fazer isso aí. É bem a cara dele, né? Para pagar menos imposto.
Interessante, vou dar uma olhada. Cara... Vou dar uma olhada.
A empresa dele chama Sete. S-E-T-E-E.
Vou dar uma olhada nisso. Então, parece ser interessante.
Talvez você consiga abrir uma empresa aí, cara. E nem precise gastar tanto dinheiro, sim.
Sim. Vou dar uma analisada nisso. Então, eu acredito que seja isso, cara. Eu não sei se tem mais alguém aqui pra entrar pra trocar uma ideia com a gente. Eu acho que não. Deixa eu ver se tem e-mail aqui. E-mail também não tem. Mas, cara, muito obrigado aí pela tua participação de estar aí junto com a gente. Peço desculpas aí pela doxada sem querer que eu dei no começo, mas acho difícil alguém conseguir te encontrar. E cara... É, realmente muito obrigado aí, e cara, parabéns aí, porque tu foi um cara muito forte, né, ter que, é uma coisa muito complicada, mas tu passou por cima e superou tudo, mesmo com essa questão aí que aconteceu, né, do cara que foi, que xingou e tal, mesmo assim tu passou por cima disso, mesmo sendo muito criança, né. Então realmente é interessante. Acho que tem mais uma coisa que dá pra gente abordar aqui, que o Miguel falou na live, que é sobre tu curte, né, política e entre outros assuntos assim, né? Então tu fala um pouquinho melhor sobre isso, qual o conteúdo assim, como tu se identifica aí no sentido de ideologia e tal. Tu já falou que é conservador, né, mas fala um pouco melhor sobre isso e também mais o que tu gosta.
Não, ultimamente eu me simpatizo com conservadorismo e barra ANCAP, né? Eu confesso que eu não li muitos livros, né? Eu li o Mises, né? Os Seis Lições. Qual mais que eu li? Eu li do Luiz Felipe, né? Que é aquele do Por que que o Brasil é um País Atrasado? É, e sei lá, cara, a conclusão que eu tirei, né? É que o Brasil tinha que voltar para as origens, né? Que é o parlamentarismo e descentralizar o poder, né? No caso, os estados têm mais autonomia, assim como é nos Estados Unidos, entende? Por exemplo, sei lá, atualmente no Brasil, né? Só Brasília pode mexer no Código Penal, né? E a gente podia descentralizar isso aí, os estados tomar conta disso aí, né? Criar suas próprias leis. Assim como acontece nos Estados Unidos, né? Tipo, por exemplo, o porte de arma, né? Você pergunta lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos libera arma? Você fala, depende do estado. Maconha, depende do estado. Eu acho que isso daí tinha que se aplicar no Brasil, né? Descentralizar o poder. Então, eu sou um anarquista aí, um simpatizante. Ao mesmo tempo eu gosto do ANCAP, né? Que eu acho que tinha que privatizar tudo mesmo. E é isso aí.
O Invictus está fazendo. O que é?
Não sei se você concorda com isso.
Eu acho boas ideias essa questão de um mundo um pouco mais liberal na parte econômica, né? Econômica, deixar o governo se intrometer menos na tua vida e etc. Eu realmente acho interessante. Já tive a minha fase ANCAP também. E assistir vídeos do Ideias Radicais. Só que eu acho que o anarcocapitalismo é muito extremo, né? Eu acho que, primeiramente, que é praticamente impossível, né, que a gente chegue nele a um dia. Mas também eu acho que o anarcocapitalismo deixaria o mundo um pouco mais degenerado do que ele já é. Então, como eu sou um cara que também sou conservador e tal, então eu acredito que tem que ser liberal somente na parte econômica, né? E na parte aí tinha que ser mais.
Descentralizar o poder
boa.
Aí, tipo, leis dos estados,
sim. Acho bem interessante. Bem interessante mesmo.
O que você ia falar aí do documentário?
Ah, tá. Tipo assim, até uma pergunta interessante aqui que fizeram. Depois que tu acabou perdendo a visão, teus outros sentidos ficaram mais aguçados? Tipo, olfato, sei lá, o teu sistema auditivo aí ficou melhor? Como é que é?
Boa pergunta. Eu sempre acabo esquecendo pra abordar esses assuntos. Então, cara, é um puta de um mito, né? As pessoas acham que aumenta, né? Acho que é o demolidor brasileiro.
Sim.
Não, mas o que acontece, né? Quando você perde um sentido, logicamente o seu foco aumenta nos outros, né? Uhum. Não que ele aumente, o seu foco, não o sentido, né? Então, um exemplo que eu te dou. É quando você vai fazer aqueles negócio de mira, né? Você fecha um olho e concentra só em um olho, né? Não sei se você entendeu.
Sim.
Então, aí seu olho fica tecnicamente mais aguçado, presta mais atenção, né? Mas ele não aumenta o seu campo de visão, ele só foca mais. Assim como acontece com a visão, com o cheiro, você começa a focar muito mais nisso aí. Entendeu?
Entendi. Interessante. Daqui a pouco o Wilton vai entrar aqui, então vou te segurar mais um pouquinho pra ele trocar uma ideia e também te perguntar mais algumas coisas. O Invictus perguntou uma coisa que tu chegou a abordar levemente, mas não abordou tanto assim, né? Que é sobre o que que tu acha hoje em dia dos vídeos aí do YouTube mais populares, por exemplo, e quais canais do nosso meio você acompanha? Começa pela primeira. O que que tu acha desses assuntos assim mais, desses vídeos assim, conteúdos do YouTube aí que são mais populares e tal? Lá, tipo, o Nelipe Feto lá, por exemplo, sei lá, esse tipo de coisa.
Então, cara, eu tive a minha fase também, né, de acompanhar o Felipe Feto, mas não acompanho mais. Isso desde 2017. É uma complexa degeneração do Brasil, né? Porque, porra, antigamente a gente tinha Vila Lobos como referência, né? A gente tinha, sei lá, até mesmo músicos hoje em dia que tá morrendo, né? Sei lá, o Roupa Nova, né? Você pode achar um pouco ruim, mas comparando hoje em dia, ele era espetacular, né?
Cara, é o Mozart perto dos funkeiros aí.
Então, cara. E, sei lá, pelo que eu reparo é que o sentido intelectual do Brasil, não só do Brasil, acho que do mundo, acabou, né? É tudo superficial as coisas. Um exemplo que eu dou é uma menina que fez uma tese de doutorado na Bahia, que ela fez, olha só, uma tese de doutorado, fazendo uma tese falando se a palavra sapato tinha gênero, né? E se tem gênero, será que é lésbico? Esse é o nível da nossa educação brasileira, né? Eu acho que no Brasil isso se acentuou 1000%, né? Eu acho que, sei lá, acho que países como, acho que a China, né? Ainda tem os seus intelectuais lá, né? Comunista, mas tem ainda, né? Mas. E agora a gente tem uma nova modinha, né? Que é a indústria do podcast também, que é só fazer corte, 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 né? E é
É,
uma
tá
merda, né,
saturado pra
pô?
caralho, né?
A única coisa de bom em cortes, né, é que tá dando emprego pra todo quanto é pessoa aí, né? Então isso daí.
Sim.
Isso
Sim.
daí eu não tenho o que reclamar.
Ai, ai, é foda, cara.
Mas
Mas pra mim, eu já
eu.
vejo uma coisa assim bem saturada, cara. Pra mim, por exemplo, ouvir um Flow Podcast da vida tem que ser um entrevistador assim, totalmente fora da curva, assim, um cara muito diferente. E até pra corte, cara, porque, cara, eu já saturei muito, assim, de abrir ali o YouTube, e aí tem sempre, assim, tá aparecendo o rosto da pessoa fazendo uma expressão, assim, e tal, e uma frase de efeito ali, clickbait, chamando ali pro negócio, porque é assim que é a thumbnail, né? E aí, tipo, cara, eu já. E aí, tipo, o título super clickbaitado, assim. Sei lá, eu não tenho mais saco para essas coisas. Eu não sei se eu tô muito black pilado aí, cara, mas eu não tenho saco assim para essas coisas, cara. Sei lá, de muitas coisas muitas coisas da vida aí, eu simplesmente assim, cara, não tenho mais nenhum saco para essa porra, cara. Não sei se você já sentiu isso alguma vez. Você é jovem ainda, né, cara? Então, tu ainda vai chegar nessa fase.
Ah, não, cara, pior que não, cara. Eu sou. Então, tem uma frase, né? Não sei se é verdadeira, do Winston Churchill, né, que fala, né, que se você é jovem socialista é porque você tem um bom coração. Só que o meu caso não, eu sou jovem e já sou rancoroso. Eu concordo bastante com você, cara. Mas eu confesso que eu acompanho ainda um corte ou outro ali. Dependendo do convidado, eu assisto sim, por exemplo, sei lá, o Bola, sabe? Que foi no Inteligência Limitada, aí eu, como eu nunca tinha visto ele, aí eu falei, ah, eu vou ver aqui porque quando eu enxergava, eu acompanhava esse cara na televisão, né? Então eu vou ver isso aqui. Mas se for, por exemplo, uma Emmy White da vida lá, que é aquela atriz pornô, nem fudendo que eu vou ver aquilo. E sem contar que eu ia ficar na vontade, né, pô? Porque eu não vou ver porra nenhuma daquela mulher.
Foda,
Então,
foda.
tirando a parte que é um lixo, eu não ia nem conseguir bater punheta. Então, não tem graça nenhuma.
Mas tu
Né?
consegue assim, tranquilamente, assim? Ou não é uma
O
coisa que tu
quê?
faz muito? A prática da punhetagem.
Então, cara, eu não sei por quê, cara, mas como eu falei, eu sou um jovem estranho. Acho que eu tô à frente do meu tempo, né? Enquanto meus amigos cegos batiam punheta pra caramba, eu sempre falava, não, esse negócio de punheta aí é pra você se auto-iludir, pô, porque você tá imaginando uma mulher ali, só que você nunca vai ter aquela mulher, né? E eu não sei, eu sempre fui pro lado racional da coisa, sabe? Então, eu sempre fugi bastante de punheta.
É uma boa, cara, é uma boa. Punheta não te leva a nada.
É.
A não ser que seja para se
Mas uma.
livrar de alguma coisa, né? Tipo, é uma coisa que eu. Não que eu recomenda, mas assim, sei lá, se tu tá pensando muito em uma mulher, assim, tá pensando em mandar mensagem para aquela mulher que só te ignora, tu tá com vontade de fazer merda, eu acho que talvez possa ser uma boa você ir lá dar uma descarregada, pronto. Aí tu coloca aquilo pra fora, respira fundo e foca de novo naquilo que tu tem que focar.
Mas aí que tá, cara. Pelo menos pra mim, né? Se eu ficar pensando e eu ir pra punheta, pelo contrário, eu vou me decepcionar mais ainda, que eu falo, porra, eu tô imaginando uma coisa aqui que também não vai ter, sabe?
Não, mas eu tô dizendo para evitar que tu faça alguma merda, porque às vezes o homem, né, ele tem aqueles momentos que ele tá com vontade de fazer sexo, ou seja, todos os dias. Então, em algum desses dias ele pode às vezes estar tá com uma vontade de fazer alguma coisa que lá no fundo ele sabe que tá errada, como por exemplo, sei lá,
Ah,
mandar
sim.
mensagem para
Entendi,
alguma
entendi.
ex, alguma coisa assim, e tipo assim, ele tá, sei lá, tá ali tentando fazer alguma coisa que é realmente importante para ele, só que ele não consegue focar porque ele não para de pensar em sexo, não para de pensar em mulher. E
Sim.
aí, talvez, né, usar isso para dar uma descarregada e tirar aquela vontade de dentro de ti, eu acho que pode ser interessante, sabe? Bom, mas só para
Entendi.
completar a pergunta do Invictus, tu falou, né, que tu gostava de ouvir o meu podcast, principalmente lá no Nova Vertente, quinta e sexta, mas outros canais, assim, do nosso meio que tu acompanha, quais são?
Então, como eu falei, eu comecei pelo Wiltão ano passado, né?
Ó.
Aí
Ó,
depois,
falando nisso, ele tá aí,
agora
né?
em. Oi?
E aí, cara, boa noite.
Buenas noches, muchachos.
Caramba! Fala aí, Wiltão.
E aí, bicho, o áudio tá bom aí?
Tá ótimo, cara. Tá
Tá bem gostoso.
maravilhoso.
Bem delicioso para vocês.
Ui, ui.
Ô Álvaro, você é
Oi.
bonito, hein, Álvaro?
Olha
É
o
branco?
pedófilo aí, cara.
Você é muito bonito, cara. Mas tô
Você
custando acreditar na sua história da menina que foi atrás de você aí.
tá se
Como é que é?
apaixonando por uma criança.
Eu não. Como é que é o nome como é que vocês falam, cara que enxerga? Vidente. A vidente foi
Isso
atrás de
mesmo.
você. Você chegou a palpar ela pra ver se ela era uma gordinha, alguma coisa assim, ó?
Então, eu ia até contar umas histórias aqui, mas
Conta aí, mano.
tu
Conta aí,
daqui tá
cara.
ao vivo.
Abre tudo aí pra nós.
Tá ao vivo, eu tô com medo.
Não, só não
Ah,
fala
cara,
nomes. Só não fala
tem 10
nomes e
pessoas ouvindo
cidades.
aqui, pode ficar tranquilo.
19. A maioria já deve estar dormindo já, cara. Meia-noite e 40 de uma segunda pra uma
Exato.
terça.
Não, depois você tira essa live do ar e coloca só o podcast, então, beleza?
Tá bom.
Então, eu vou confessar aqui, né? Que os cegos têm uma técnica aí, né, pra apalpar as mulheres. Tipo assim, você quando vai atravessar a rua, né? Geralmente pega no braço da pessoa, né? Então você sem querer acaba sentindo ali. Oi, vocês estão ouvindo?
Sim.
Estamos aqui. Preparando a punheta aqui, continua.
E várias vezes eu me beneficiei disso aí, cara. Principalmente na escola, né? O tanto de menina que eu fiz sair. E também descaradamente também, né? Se eu tivesse 18 anos, eu já estaria na cadeia.
Você esbarra a mão aonde? Na bunda, nos peitos? Qual é que é o esquema?
Nos peitos, porra.
Entendi.
Aí o braço já tá ali
Bacana.
perto ali, daí ele só dá uma. Opa,
É,
caiu um pouco pro lado aqui.
não sei se deu pra entender, né? Como é que funciona.
Não, não deu. Você
Sim.
vai ter que dar mais detalhes. Como é que é? Tá lá a
Não, por
menina,
exemplo.
você vai pegar no braço dela e aí?
Então, não tem o antebraço aí perto do sovaco?
Sim.
Você coloca a mão aí, né? Então, você vai acabar sentindo ali a saliência.
Mas é tipo 2 segundos, né? Não dá pra. É só um tum.
Ah, depende, cara, depende, porque
Depende do tamanho da
às vezes as
rua, né?
pessoas. É.
Tamanho da travessia.
Na escola me beneficiei disso, enfim, vários momentos.
Você é virgem ainda, ou Álvaro?
Oi?
Você é virgem ainda, ou Álvaro?
É.
Você é, bate uma punheta vendo uns pornô? Vendo não, né?
Então, é uma curiosidade que eu acho que os ouvintes vão ter, né? Como é que segue o bate-punheta? É, geralmente é com conta erótica aí que tem no YouTube.
Ah, entendi. Aqueles... Como é que... ASMR, né?
Não, é conta erótica.
A voz de mulher ou voz de macho contando a história?
Não, de mulher, cara.
Opa! Deslizou um nome aí. Opa! Álvaro.
Opa!
Sem ser gay, né?
Nem ser gay.
Ai, não, não. Muito bom. Tipo, geralmente, assim, que tipo de história você curte?
Ah, de menage, né? Essas coisas.
De quê?
Menage.
Sério? Nossa, imagina um cego no menage, cara.
Ué, cego em tiroteio, pô.
Imagina um cego no menage com travestis. Nossa, cara.
Você tem medo de voar sem querer uma rola na tua cara? É que ele não ia dar pra ver, né? Não, tipo, de repente tá ali, né? Daí tem outro cara e tal, daí ele vai lá, cai pro lado assim, aí, sei lá, pega em ti, não sei. Ele, ninguém tá enxergando, né? Principalmente se for uma surubinha de cegos, né?
Bom, então você tá ali se divertindo, de repente você sente uma coceirinha ali, você fala, opa, o que, que é isso? O que, que é isso? Tá entrando. Socorro. Você nem vê, cara. Você nem vê.
Jamais, meu. Nem se eu tiver drogada.
Ô, Zé, esse canal Homem das Cavernas é de quem, cara?
É do Flávio.
Do Flávio. Já vamos derrubar o canal por discurso de ódio aqui, já.
Ele tá falando de suruba com sexo. É. Ai, ai.
Ô, Wilton.
Diga.
Mas você pretende voltar com o canal lá, pô?
Não, pretendo, só que eu tomei 2 strikes, cara. Não tô podendo postar nada até quarta-feira.
Ah, entendi. É só você não falar mais dos narigudos lá, pô.
Exato. Todos os strikes que eu tomei foi por causa de narigudo. Negócio incrível.
Ai, foda.
Inclusive uma live que tinha um narigudo na live. Eu tomei um strike por discurso de ódio numa live que o cara tava lá, entendeu? Então não entendo esse YouTube, cara.
Ai, ai.
Ah, é muito bom.
Pô, mas você podia fazer a cobertura das Olimpíadas aí, pô.
Olimpíadas do Japão?
É, sim, pô.
Ah, não sei. Se bem que eu sou negão, né? Então eu meio que saio em vantagem em quase todos os esportes. Mas eu tô pensando em fazer uma cobertura, porque estão dizendo que não vai ser permitido vir imprensa pra cá, né? Imprensa estrangeira, então tô pensando em fazer um
então,
vídeo,
você vai
os caras me contratam, sei lá.
Até ver uma credencial e tal.
Você assim. Vai estar na vantagem porque não vai ter ninguém gravando, cara. Só você lá.
Exato. Mas acho que vai ser cancelado as Olimpíadas, não sei não se vai rolar, hein? Parece que eles fizeram uns testes aí pra ver se o esquema de segurança ia funcionar por causa da pandemia e não deu certo. Então eles estão cogitando cancelar de novo. Então não sei, vamos ver o que acontece.
Eu talvez essa semana eu vou tomar vacina já.
Não faz isso, cara. Se bem que pode ser que você tome a vacina e volte a enxergar, né? Já pensou?
Ou eu viro um jacaré também, né?
Exato, mas justamente por isso que você volta a enxergar, né, cara?
Ai,
Álvaro, pergunta do dia. Voltar a enxergar ou mais 10 centímetros de pau? O que você escolheria?
10 centímetros de pau.
Você prioriza o tamanho de pau em relação a enxergar? Sério, isso aí?
Então, cara, eu falei aí na entrevista há pouco agora. Eu não sei, eu não tenho desejo de enxergar mais, cara. Só se eu vou pra uma guerra.
Por quê? Você perdeu a esperança na humanidade, colega?
Não, é porque simplesmente eu, sei lá, eu aceitei isso, essa condição.
Entendi. Não, fiquei triste. Tava te zoando até umas horas, eu não quero mais te zoar, cara.
Não, pô, pode zoar.
Ainda bem que ele aceitou, né?
Não, mas...
Se ele não tivesse aceitado, assim, aí seria algo que ele realmente seria triste, né? Talvez.
Ô, Yuto, mas fala aí uma coisa, você já encontrou brasileiros aí no Japão?
Já comi uma brasileira aqui. Como é que era o nome dela?
Não,
Carla.
Não. Mulher não conta.
Ah, eu já morei numa cidade que tem várias fábricas, e geralmente os brasileiros estão nessas regiões onde tem mais fábrica, né? Aí lá você conhece uma pessoa ou outra, mas ninguém assim que é meu puta amigão, entendeu?
Ô, Yutão, eu recentemente eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão de morar fora do Brasil e analisar algumas situações. E pelo menos nos Estados Unidos, assim, tipo, os brasileiros dos Estados Unidos são meio que desunidos. Não, como é que é a palavra? Não são muito unidos, assim, basicamente, né? Porque.
Desunidos.
É isso, desunidos. Porque. É, tipo assim, tem muito brasileiro que passa a perna no outro e tal, que vai te enrolar e blá 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 blá. Tu acha que isso é uma exclusividade dos Estados Unidos ou também acontece aí no Japão?
Já ouvi histórias de brasileiros aqui, de tipo, outros canais que eu acompanhava antes de vir pra cá, e a maioria falou que brasileiro é assim mesmo, né? Curte passar a perna no outro por causa de dinheiro, por causa de mulher, essas coisas, né? Então, acho que é.
Ô Zé,
tá no sangue do Brasil.
Isso daí é o brasileiro, né? O país.
É foda. Né? É foda. É.
Mas, ô Zé, dá uma olhada depois lá, cara, na empresa lá do Rafael lá.
Sim, sim. Eu tô um pouco assim, sem muita perspectiva, né? Por aqui, mas vamos dar uma olhada, assim, analisar tudo.
Você tá pretendendo ir?
Cara, eu tô pensando em três possibilidades por enquanto, mas eu ainda tô muito no campo ainda das especulações, né? Tô analisando ainda, mas tô curtindo Estados Unidos, Irlanda ou Austrália. Tô dando uma analisada nesse ponto. Em primeiro lugar ainda tava Estados Unidos, assim, mas é complicado.
Pô,
as questões.
É,
pode ser também.
Mas seu inglês tá bom? Porque o negócio que eu falo pra todo mundo que fala, eu quero ir pra fora do Brasil. Você sabe falar o idioma do país que você
então,
quer?
Então, eu tomei vergonha na cara e comecei a estudar
puta,
inglês.
Agora, Zé?
Sim, mas de qualquer forma, até eu sair, né, se eu realmente sair, vai demorar mais, pelo menos aí, um ano e meio, dois anos. Então, acho que é tempo suficiente pra eu ficar, tipo, pelo menos mediano, assim, tipo, consigo me girar, assim. E aí depois, sei lá, vou aprendendo na marra quando eu estiver lá, sei lá, não sei. Ou talvez eu até pegue bem até durante esses dois anos. Acho que é um tempo legal, assim, pro cara pegar bem, né? O que tu acha?
É, acho que vai uns 5 anos pra você ficar bacana mesmo, entendeu?
Ah, mas uns dois
vai
anos
pegar
o cara
o
enrola. O cara enrola,
você
assim.
Vai pegar o basicão que você vai acabar desenvolvendo lá, só que você vai sofrer um pouquinho mais do que um cara que já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Tipo, vai vir documento pra você assinar, você não vai conseguir ler, entendeu? Isso é um problema.
Sim.
Tem o tradutor.
Oi? É, mas mesmo assim, o tradutor não funciona 100% legal, né? Mesmo eu aqui sofro com tradutor pra japonês. É tipo, você vai alugar um apartamento e você precisa ler o contrato lá, você não vai conseguir ler e você acaba se dando mal numa dessa, entendeu? Esse que é o problema.
Entendi.
Mas corre atrás, né?
Sim, sim. Já comecei, todo dia tô... Eu tô estudando.
Todo dia,
então.
Podcast. Ah.
Todo dia.
E realmente é todo dia. Um dia vai ser, Wilton. Um dia os podcasts aí vão dominar o mercado e vamos. Você vai viver só disso. Já pensou?
O Álvaro fala inglês? Fala outro idioma?
Eu comecei a aprender alemão, né?
Boa!
Na época que eu. Na época que eu gostava dos NS, eu gostava tanto disso aí, cara, que eu comecei a aprender alemão.
Entendi. Boa. Não, bacana.
Só que eu parei.
É um diferencial pra você, né? Não, você parou? Como assim, cara?
Ah, eu estudei durante uns 6 meses, depois eu parei.
Pode voltar, aproveita que você tá novo ainda, dá tempo de correr atrás dessas coisas. Depois você vai fazer 30 anos, você vai falar, puta, por que eu parei de estudar alemão? Aí você vai se arrepender, bicho. Volta a estudar essa merda aí.
Mas, pô, alemão fala onde? Na Alemanha? Na Áustria? Sei lá,
É que eu não sei se você curte literatura, cultura, essas coisas, mas tem muitos bons livros que você só vai encontrar em alemão, sabia?
Tipo, sei lá, o Nietzsche.
É, Nietzsche, você só vai entender o Nietzsche na raiz se você souber falar alemão, né? Que aí você pega o livro com as palavras do Nietzsche, não um trouxa brasileiro que traduziu pro português, entendeu?
Karl Marx.
Não, Karl Marx não. Aí...
Oi, Utão. Eu lembro que uns podcasts atrás, tu falou que tu pensou em ir pra Austrália. Tu chegou a analisar muita coisa, tu desistiu desse plano...
É, eu tinha feito uma live e um cara que mora lá, ele entrou na live e me comentou algumas coisas sobre a Austrália. Ele falou que lá tá muito progressista, lá tá tipo Estados Unidos, só que um nível estratosférico, e que trabalho lá não tá rendendo tanto, não. Você não tem como fazer muito dinheiro morando na Austrália, não.
Uhum.
Aí ele falou, cara, pensa em outro lugar, porque a Austrália não tá tão bom assim quanto as pessoas dizem, né? Então, não sei.
Uhum.
Tem três
Mas tu chegou
países.
A analisar mais coisas, assim, pesquisar e tal?
É que o bom pra mim é que a Austrália, pra mim, é só um pulo, né? Acho que dá, sei lá, 6 horas de viagem de avião, alguma coisa assim.
Uhum.
Então, pra chegar lá é rapidinho. Mas acho que o ideal, cara, e é uma coisa que eu acabei fazendo, né? 10 anos atrás. Vai pro país e faz um intercâmbio, fica, sei lá, 3, 4 semanas e vê se você curte.
Uhum.
Mas, tipo, não fica fazendo... turismo, não vai pra, sei lá, você vai pra Nova York e fica passeando na Estátua da Liberdade. Não, vai no meio do povão lá, sente qual é que é o clima, sente como as pessoas te tratam, conversa com o povão,
Sim.
pra você ver se é isso mesmo que você quer, né?
Uhum.
Acho que esse é o ideal. Melhor do que ficar pesquisando na internet, porque a experiência varia, sei lá como eu falo isso, varia de pessoa pra pessoa, né? Então o ideal é você ter a chance de ir pra lá, fica um tempinho e ver se você curte mesmo, cara.
Uhum. Sim, sim, sem dúvida. E até porque,
então...
né... Pode falar, Álvaro.
Não, tem outros países, cara, que também tá bem, assim, livre economicamente, tá bem boa a economia, né? São 3 países da África, né? Você pode achar engraçado, mas é...
Ver, um deles
Ilhas
é Botsuana,
Maurício,
né?
É, Ilhas Maurício, Ruanda e Botsuana.
Ah, eu também vi esse vídeo do
Ilhas
Radicais.
Um amigo francês meu que morou nas Ilhas Maurício e ele arrumou até uma esposa lá. Agora eles estão morando no Canadá, mas conheceu uma honradinha lá nas Ilhas Maurício.
Nossa!
É. Churra só respondeu o e-mail do trabalho aqui, já volto.
Já, o nosso amigo Wilton já volta daqui a pouco. Mas.
Então.
Mas enfim, pode falar aí.
Acho que, sei lá, fala aí.
Ah, eu acredito que tem bastante opções, mas eu ainda tô muito no começo, né? Eu ainda tô muito no começo desse mundo, digamos assim, e tem que ser algo que tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado. Tipo, tem aquelas pessoas que falam, ah, o cara tem que se jogar na vida, assim, sei lá, cara. Eu acho que talvez se jogar pra outras coisas, em outros sentidos, até tudo bem. Tipo, o cara arriscar um pouco mais, mas nesse sentido, cara... Sei lá, é bom se planejar bem, é bom analisar muito bem. Sei lá, às vezes tu pode fazer uma cagada que é irreversível, né? Então,
Mas,
tem que ir com calma.
O que a sua família achou?
Ah, cara, eu ainda não falei pra eles porque tem uma questão aí que é o seguinte. Eles são muito apegados a mim, né? E tipo assim, eu também sou deles e tal. Só que assim, né, eu já tô numa fase que eu sou mais jovem, né? Digamos assim que eu tenho ainda uma janela... grande ainda de oportunidades, né? E eles já estão mais velhos e tal. E até é uma coisa que me motiva a querer tentar fazer algo na minha vida que vá me fazer ter condições melhores, porque eu quero ajudar eles, né? Eles estão aí na casa dos 56, 57. Então, assim, eles ainda estão trabalhando legal, eles não têm nenhum problema de saúde e tal. Só que eu não quero que eles trabalhem assim pra caralho até 60 e pouco, 70 e pouco. Eu quero que... Quero tentar dar uma condição legal pra eles, assim, pra eles trabalharem por opção, só se realmente eles quiserem, né? Só pra passar o tempo, mas eu quero que eles tenham a opção de talvez dar uma descansada, viajar mais, aproveitar mais a vida, porque eles já ralaram, já trabalharam pra caralho até agora, né? Então, é uma coisa que me motiva, assim, sabe? Querer mudar a minha vida pra poder ajudar a minha família. Porque é diferente, assim, eu sei que tem muitos ouvintes aí, tem uma família péssima, tiveram uma família horrorosa, assim, É uma mãe narcisista pra caralho, um pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, sei lá, várias situações ruins com familiares, mas no meu caso, pelo menos, eu fui muito sortudo nisso, porque eu tive realmente, tenho na verdade, né, uma família muito da hora, assim, uma família realmente muito boa, e devo tudo pra eles e quero fazer o máximo possível pra que eles estejam bem, fiquem bem, tenham uma boa vida, né.
Então, isso daí íntima. Eu não falei, né, mas minha família também, ela é bem estruturada, não tem essas coisas de separação nem nada.
Uhum. Aí é foda, né? Mas, maluco, é, louco. Então, quantos anos tu tens, Zé? 27? Não, cara, não tenho. Tenho menos que isso aí.
E, oh, cara, uma coisa que você nunca pensou em... sei lá, investir em bolsa de valor aqui no Brasil, essas coisas?
Então eu tô aprendendo também, tô aprendendo. É porque, tipo assim, quando eu comecei a investir, eu era muito leigo, né, pra situação, e eu acabei caindo numas pequenas furadinhas, assim, né?
Entendi.
Que qualquer leigo acaba caindo. A primeira delas foi o tal do day trade. Puta merda, cara, isso aí foi uma tristeza pra mim.
Que é day trade?
Ah, cara, assim, é tu fazer tipo uma operação, né, no mercado, que vai te dar resultados ali praticamente imediatos, né? Tu compra e aí tu pode ter o resultado se tu ganhou ou perdeu dinheiro em minutos ou horas, assim, basicamente, né?
Ah, eu tô ligado. Tem um anúncio do cara aí que ele compra um croissant, já viu?
É, sim. E, cara, esse cara aí é o maior pilantra de todos, cara. Eu não sei como é que esse cara consegue viver assim, ó. Porque ele faz um anúncio super apelativo, né? Do tipo assim, ele vai lá nos lugares e tipo assim, ah, vou comprar ração pro meu cachorro aqui. Ah, eu vou fazer um trade pra pagar essa ação. Daí ele vai lá, em 2 minutos ele faz, ó, nossa, eu fiz... R$300 aqui, vou pagar toda a ração aqui, hahaha. Tipo, isso com várias coisas, indo na padaria, indo no mercado. Ah, eu vou pagar isso aqui, vou fazer um trade agora, rapidinho. Tipo, tu sabe que pessoas realmente que entendem do assunto não vão cair nessa, só vai cair nessa realmente o cara que tá desesperado pra ganhar dinheiro. E ele vai lá e cobra, tipo, R$2.000 o curso dele, assim. É, então, tipo assim, eu me sentiria muito mal se eu tivesse... fazendo uma propaganda como essa, né? Eu ia estar enganando um monte de gente, porque o que não falta é reclamação. Se tu for no Reclame Aqui desse cara, é só reclamação de gente que diz que perdeu dinheiro, que não conseguiu ganhar dinheiro com os métodos dele, blá, 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 blá. Porque é bem isso que acontece, sabe? E até tem um estudo que diz que 99% dos day traders, eles não conseguem viver nesse mercado por mais de um ano. Então... É foda.
Um exemplo é o goleiro Bruno, né?
Eu contei isso no meu podcast, o goleiro Bruno Wilton, não sei se tu viu essa história. Ele tentou voltar a jogar futebol aí nos últimos anos, só que todo o time que ele que contratava ele sofreu um boicote absurdo, né? Ué? Perdia patrocinadores, perdia sócios, perdia várias coisas porque o cara dava uma imagem muito ruim, né? E ninguém queria, a grande maioria das pessoas não queria que ele voltasse a jogar depois de ter mandado a mulher dele... mandar a mulher dele... cortar a mulher dele em pedaços e dar pros cachorros, né?
Quem diz que tem o contato desse goleiro Bruno é o Knut do GadoCast.
Sério? Dava pra fazer uma entrevista da hora com o cara, hein?
É, só que parece que ele não quer dar entrevista, não. Ele ainda tá rolando muita coisa na justiça, então ele não pode falar muitas coisas.
Será que é verdade mesmo que ele tem contato?
É, não sei. Acho que sei.
Eu não sei, não.
É, não deve ser algo tão difícil assim, né? De conseguir.
Ah, eu acho que é.
Ah, sei lá, cara. O cara conhece uma pessoa, vai mandando mensagem, uma hora, sei lá. Acho que uma hora dá. Bom, voltando rapidamente sobre o assunto, ô Yutão, então tá estabilizado, vai continuar aí mesmo, não tá se pensando mais em sair nem nada?
Do Japão ou do podcast?
Do Japão.
Não, podcast, você pode sair, ficar aqui. Tá. O duro é achar outro lugar, né, cara? Eu queria ir pra um país de língua inglesa, só que ainda não encontrei um bom país de língua inglesa que dê pra ir fácil. Sem esquentar muito a cabeça. Porque eu já tô velho já, cara. Não dá pra ficar mais correndo atrás de documentação, essas coisas. Mas se quiser dar um rolê na Austrália, bora.
Bora.
Ai, ai. Eu não sei, cara. Eu queria só ficar aqui no Brasil mesmo.
O Álvaro é muito patriota, né? Patriota, acredita muito no Brasil ainda. Sei lá, eu tô... Eu não consigo ter muitas boas perspectivas futuras, assim, pro Brasil, sei lá.
Não é que eu acredito, é que, sei lá, cara...
Tipo, tu gosta de morar no Brasil e então. Tal?
É, eu gosto, mas, tipo assim... É, principalmente na área da programação, se eu for pra outro país, eu vou ganhar, tipo, bem como eu ganho no Brasil, sabe?
Uhum. É, na tua área de programação, sim, né? Tu pode trabalhar tranquilamente em qualquer lugar do mundo.
Sim. Como você faz pra programar sem enxergar, cara? Porque você tem que ver os códigos ali, não tem?
Então, é o leitor de tela.
Ele lê o código inteiro pra você?
Não, você vai com a seta, né? Aí ele vai falando. Sim. Só que você não usa o mouse, né?
Hã? Como assim?
Por exemplo, pra você navegar aqui no Google Chrome, ou eu uso o tab, ou eu uso a seta.
Entendi. E aí, conforme você vai apertando o tab, ele vai trocando a aba e vai te dizendo o que, que você está selecionado, é isso?
Isso mesmo.
Mas, por exemplo, se você faz back-end, você só vai ver código. Só que se você faz front-end, você precisa ver como é que está ficando o design. Como é que você faria isso?
Então, o design é bem complicado mesmo, cara. Aí eu não...
Entendi.
Prefiro não me arriscar.
Então, programação de o que especificamente você consegue fazer?
Ah, por exemplo, a parte do formulário do site eu consigo, né? É, o banco de dados. Enfim, essas coisas. Menos o design, né?
Dá pra fazer coisa tudo matemática mesmo, né?
Não envolve matemática.
Ah, tá.
É mais lógica.
Entendi.
Da hora. Bom, Álvaro, cara... Novamente aí, foi muito legal te ter aí, cara, realmente foi da hora mesmo, obrigado aí por toda a tua atenção, parabéns aí por toda a tua luta novamente aí, cara, tipo, foi foda aí.
Obrigado.
Não sei se tu acompanhou, Yutão, o começo aí, quando ele falou como ele ficou cego e tal.
Sim.
Foi um negócio aí, caralho, foi difícil, cara, não é qualquer pessoa que passaria por esse processo aí de uma forma, da forma como tu passou, então... Meus parabéns aí pra você e te espero mais vezes aqui, cara. Sempre que tu quiser aí, pode participar, pode entrar nas lives, que tu é um cara da hora, cara.
Que isso, cara. Qualquer dia ainda eu quero te conhecer ainda aí, Santa Catarina, hein?
Show, cara. Show. Certamente.
Você vai lá ver o Zé?
Oi.
Eu gosto pra caramba, cara, do Sul.
Tá bom. Então vai lá ver o Sul.
Ai.
Então esse foi o Álvaro. Vou liberar ele por aqui também, até pra gente poder abrir mais vagas, né? Pra mais pessoas aqui participarem. Abrir bem
gostoso.
Gente, o Zé
vai abrir pra todo mundo, gente.
Ah, delícia.
Agora.
Eu vou continuar acompanhando aqui no YouTube, então, beleza?
Show. Valeu, Álvaro. Tamo junto aí, cara. Até mais, até a próxima. Show de bola. Então, Yutão, como é que você tá aí, cara? Tudo certo?
Tá uma merda, mas a gente vai sobrevivendo, né? A vontade de se enxurrascar bonita, velho. Nossa senhora.
Ah, cara, eu não tô assim com uma vontade de me matar, mas eu tô com uma perspectiva ruim, assim, do futuro em relação à parte profissional, assim, né? Até por isso que eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos. Então, eu tô meio desanimado. Mas eu também não tô assim, tipo, tão assim nessa Black Pill. Até porque também eu sou relativamente jovem, né? Sou relativamente jovem e tal. Então
tem muito pela frente.
Ainda tenho muita coisa ainda pra me acontecer de ruim aí, pra eu desanimar.
O que me mantém a esperança é que dizem que o auge do homem é aos 35 anos. Então eu ainda tenho mais uns 3 anos aí pra tentar me provar. Vamos ver.
Mas, ô Yutão, o que que seria hoje, assim, se acontecesse na tua vida, tu diria, ok, agora tá, resolveu boa parte, assim, das coisas, tá, tô tranquilo.
Dinheiro,
agora.
Dinheiro, né, cara, dinheiro é a resposta pra tudo.
Trabalhar menos e ganhar mais.
Não, só dinheiro, se eu ganhasse na loteria quinta-feira, cara, já seria maravilhoso, eu pagava todas as contas, todas as dívidas, ia tirar, sei lá, um ano de férias sem se preocupar com nada, estresse com nada, e investir mais no podcast, que é um negócio que eu gosto de fazer, sabe? E ajudar minha família, porra, seria maravilhoso. Não precisa nem ser tanto, cara, não precisa nem ser tanto. 1 milhão já ajudava bastante.
Aí tu conseguiria aplicar esse dinheiro pra esse 1 milhão virar vários outros milhões, né?
Exato, mas eu acho que o esquema maior seria ter sossego e tranquilidade, né?
Ô, Hilton, apesar de ser jovem, eu tô numa fase assim, cara, não sei se tu sente isso também, assim, de tá um pouco de saco cheio de, por exemplo, assim, de algumas situações, assim, tipo, por exemplo, falar com pessoas com a tigrada, assim, sobre assuntos que todo mundo fala, ou, por exemplo, assim, sei lá, TikTok, essas porra, assim, que as pessoas falam, esses assuntos populares, assim, que são bem chatos. Você fica lidando, assim, com esse tipo de coisa, assim, tá um pouco de saco cheio. Você já sentiu isso? Sente atualmente?
Sentia antes de vir pra cá, e vou te falar, depois de 7 anos de Japão, essas coisas meio que faz falta depois de um tempo, viu?
É.
Pode estar achando ruim agora, mas quando você ficar sem, cara, quando você tiver que conversar com um japonês e o cara não saber o que é o Domingão do Faustão, vai ver quão chato isso é, cara, muito ruim.
E é uma coisa que eu penso, assim, também, que tá ok, se eu for vazar daqui, tipo, não vai ter mais nenhuma pessoa que eu conheço. Vou estar em um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes. Apesar de que, dependendo do lugar que eu for, né? Principalmente se for algum lugar dos Estados Unidos, por exemplo, vai ter uma porrada de brasileiro e tal. Mas, assim, como é que tu lidou, por exemplo, com essa questão, assim, de ficar mais sozinho e tal? Tu sofreu por isso? Como é que foi esse esquema? A solidão,
acho, assim, que foi pior na China, né? A China foi o primeiro país que eu morei. E o que me salvou foi podcast mesmo. Encontrar esses caras, eu ouvia esses jovens nerds da vida, e eram os caras que falavam dos assuntos que eu tinha interesse e com o background cultural que eu tinha, que eu tenho como brasileiro, né? Eu não conseguia conversar com um chinês sobre o filme da Marvel, porque ele não tem as mesmas referências culturais que eu tenho. Então você acaba encontrando uma válvula de escape em alguma coisa, seja podcast, seja vídeo, seja filme, que te segura pra que você não enlouqueça, né? Porque é muito estranho você ir pra um local totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, você ser obrigado a interagir com elas. E aquele não é o seu mundo, né? Aquele não é o seu universo, então você se sente meio perdido. E é bom você conseguir colocar raiz em alguma coisa que vai manter a sua sanidade, senão você fica realmente meio maluco. Só que acho que tem pessoas que curtem até, né? Você apagar o seu passado e começar do zero em outro lugar e viver 100% aquele lugar. Eu não consigo fazer isso muito, mas tem algumas pessoas que conseguem fazer isso. Não sei se esse seria o seu caso.
É que eu tenho a questão aqui, Wilton, que uma coisa que é foda pra mim é que eu tô vivendo em uma das menos piores áreas do Brasil, né? Aonde, por exemplo, criminalidade e falta de segurança não é um problema pra mim. Eu moro num lugar muito bom que dificilmente tem assalto, que dificilmente tem assassinato. Por exemplo, nenhum parente meu próximo, por exemplo, teve qualquer problema em relação a assalto, criminalidade aí nos últimos tempos, assim. Eu vivo num lugar, assim, muito seguro. Tipo, a minha casa, por exemplo, não tem nem portão, cara. Só pra tu ter uma ideia. Porque não é necessário, sabe? Não é necessário.
Aí você mora num condomínio fechado. Enganando todo mundo aí.
Nada disso, cara. Uma casa bem, bem simples.
O cara mora no Alphaville.
Nada disso, cara. Tipo assim, eu vivo num lugar bom, que tem uma segurança legal. Tem lugares muito bonitos pra se visitar por aqui e tal, né? Eu tenho uma família muito boa. Tipo, meu pai e minha mãe são pessoas, assim, pô, que foram ótimos pais pra mim. Eu tenho um apego grande com eles. Só que o único lado, assim, cara, o único lado que me faz, assim, querer sair daqui é essa questão financeira, assim, de grana mesmo. Porque aqui no Brasil eu não vejo muita perspectiva, principalmente na minha área. Eu só vejo perspectiva na minha área se eu empreender, se eu criar uma empresa pra possivelmente dar certo, né? E precisa de muita grana. Então, por isso que às vezes eu penso, já falei isso no podcast, de talvez tentar uma experiência fora, pra tentar ganhar uma grana e aí tentar economizar uma boa grana, né, durante curto tempo aí, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E aí depois voltar e aí realmente apostar naquilo que eu quero fazer, no meu sonho de verdade.
Desculpe então... te dizer, mas isso não dá certo, cara.
Por quê?
Você vai acabar gastando tudo no país que você for.
É?
Você vai ficar vislumbrado, por exemplo, você vai poder comprar um iPhone a $200, sei lá, $400. Aí você vai gastar com iPhone, vai gastar com televisão, você vai meio que criar uma vida naquele país, você vai acabar esquecendo esse objetivo de economizar pra voltar, entendeu?
Ah, mas isso acontece, bem econômico,
isso, você acaba se acomodando no país que você vai, entendeu?
Sim, eu imagino. Eu imagino que deve dar essa acomodação. Só que eu sou um cara bem econômico, assim. Eu acho que, por exemplo, assim, eu já tenho uma ideia muito bem fundamentada na minha cabeça, é que se eu fosse, mesmo tendo todas essas possibilidades, eu acho que eu ia tentar economizar o máximo, pelo menos assim, uma graninha considerável do meu salário todos os meses, assim, durante todo esse tempo, pra deixar lá. E eu já sou um cara relativamente econômico, mesmo ganhando uma miséria aqui no Brasil.
Entendi.
Eu sempre economizo um pouquinho, assim, então...
O segredo é você não arrumar uma mulher. Se você arrumar uma mulher, cara, já era.
É, então, e aí é que vem o lado complicado, por exemplo, assim, porque, por exemplo, um país que eu tô analisando bastante é os Estados Unidos. E pra tu ficar legalzão lá nos Estados Unidos é muito difícil, né? Muito difícil mesmo conseguir um visto de trabalho lá e tal. Até tem um colega meu que ele trabalhou comigo na minha empresa um tempo atrás, um ano atrás. Ele conseguiu até um visto de trabalho, foi tudo direitinho lá e tal. Só que, por exemplo, assim, pra eu tentar o mesmo visto que ele teve, eu precisaria estar formado na minha área, que ainda não aconteceu, ainda tô na metade da minha faculdade, e ainda precisaria de 5 anos de experiência pós-graduação. Ou seja, eu precisaria 5 anos pós estar formado, né? Então ainda falta, sei lá, mais 1 ano pra estar formado, e aí mais 5 anos de experiência, então pra eu tentar esse plano aí, pelo menos aí mais 6 anos.
Entendi.
Então... já não daria aí. Mas uma outra forma que daria também seria de ser contratado por alguma empresa. Só que também é muito difícil ser contratado por alguma empresa estando aqui no Brasil. E aí eu recebi um conselho, né, bem interessante, de algumas pessoas que foram pra lá, que é o seguinte, cara, a partir do momento... É um pato gritando aí? O que que é?
É um corvo. aqui é cheio de corvo.
Sim, sim. E aí... ele me falou o seguinte, cara, tem muito caso, né, de brasileiro que vai, e aí ele, sei lá, vai com visto de turista ou visto de estudante, e aí ele vai fazendo contato, vai fazendo conexões, e aí de repente ele consegue achar uma empresa que consegue ajudar ele a tirar esse visto.
Exato.
Então, pode ser uma coisa interessante. Eu, como sou um sujeito, assim, eu me considero um cara muito gente boa, assim, eu faço amizade com facilidade, converso com todas as pessoas tranquilo, assim, e tal... Pra fazer amigos. Aí com...
interesseiro pra caralho.
Questão sexual aí é... Não, mas eu me dou bem com todo mundo aí, cara. Então eu acho que se eu tentasse esse caminho, era possível ter um sucesso, assim.
Não, intercâmbio pio, vai. Pra fazer um intercâmbio, enquanto você estuda, você pode trabalhar. Que eu não sei como funciona a legislação lá, mas aqui no Japão, 3 meses... que você tira de visto, não, acho que há mais de 3 meses você pode...